Salmos, Salmo 84. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do seu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos Exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Muito obrigada, Nigel. Muito obrigada por ter feito, por estar fazendo um trabalho maravilhoso aqui na orquestra. Então, eu estou muito feliz pela alegria de estar aqui. Eu não sei como é que isso vai estar acontecendo. Fiz esse sermão na semana passada. Eu gravei esse sermão na semana passada porque eu não sei como é que eu vou estar por conta da minha saúde ainda. Mas eu na semana passada eu comecei a sentir tão feliz e tão cheio de energia e eu ainda estou muito cheio de energia. Eu sei que muitos estão orando. Então, muito obrigada por isso. E nós hoje vamos começar. Pense sobre a ideia de casa. Casa e família são alguns dos conceitos mais importantes em todas as culturas. E praticamente todas as culturas têm instintos, em chinês, em inglês, em todas as culturas, as línguas, isso são conceitos muito importantes. Eu tenho uma foto aqui, para quem já observou um pássaro construindo um ninho, esse é um pequeno pássaro chamado Junco. Ele estava fazendo um ninho em frente à minha porta. E esse, em frente à minha casa, e quando você saía da minha casa, da minha porta, ele simplesmente não se movia, ele apenas ficou olhando para nós. E nós mal sabíamos que ele estava fazendo um ninho em frente aos nossos da nossa casa, e ele estava nos nossos vasos de plantas, ele estava simplesmente fazendo um ninho lá. Ele tinha 5 ovos lá. E o ninho de um pássaro, para quem nunca pensou sobre isso, é realmente um feito de engenharia incrível. Incrível, pois eles só podem confiar em seus bicos e em suas garras, e ao invés de mãos e máquinas, eles fazem centenas e talvez até milhares de viagens para encontrar suprimentos, e ela coloca os seus ovos lá, e talvez essas criaturinhas lindinhas nascem. E até que elas possam até que elas possam virar pássaros e bonitos e possam voar sozinhas. Mas então as pessoas então todas essas criaturas têm essas ideias sobre casa. O livro de Provérbios diz que, como a ave que desvia de seu ninho, assim é o homem que se desvia de sua casa. Nunca ocorreria a um pássaro fazer todo o trabalho de construir um ninho e depois abandoná-lo. Mas quando um homem sai de sua casa, ele perde um instinto que até os animais possuem. Ele torna-se uma alma perdida e transforma o lar em um lugar instável, em vez do refúgio que deveria ser. Talvez sejamos uma das únicas criaturas que escolhe arruinar lares com abuso e abandono. Na história da Bíblia, os seres humanos foram criados no lugar e no tempo de Deus. E essas são duas coisas principais, coisas que definem nossa abordagem da vida. E essas duas coisas que muitas vezes nós estragamos. Muitas das vezes, nós fazemos coisas que nós não deveríamos. Nós usamos o nosso tempo de maneira incorreta. E o mais importante sobre o lugar é o que nós chamamos de casa. Nós somos feitos para casa. Isso é muito importante para que nós possamos pensar como nós podemos usar os ensinamentos da Bíblia a nosso favor. Muitos, nós somos feitos para casa, não para o escritório, não para uma pista de caminhada. Lar é o lugar onde nos baseamos. Sempre que saímos, seja para trabalhar ou para nos divertir, nós sempre planejamos voltar. Lar é onde nos instalamos, onde podemos vestir nossos pijamas, onde não precisamos usar maquiagem. Em casa, somos mais parecidos com nós mesmos. A gente ri, a gente chora e às vezes a gente faz, a gente grita, a gente berra, a gente faz coisas em casa que nós não fazemos no lado de fora. E os salmos foram descritos como gritos do coração. E aqui, no Salmo 84, é o clamor pelo lar. Esta é a grande ideia do sermão de hoje. Lar, para os seres humanos, é onde quer que Deus esteja, e estar longe de casa é estar perdido, é estar distante de Deus, é estar separado com essa relação com Deus, é estar perdido. Somos feitos para o relacionamento com Deus, e não estar em relacionamento com Ele é estar perdido. A principal maneira de Deus nos punir os pecadores não é enfiar a cabeça na água ou enfiar o bambu em suas unhas, mas simplesmente retirar-se de sua presença. Deus os abandonou. Estar longe de Deus é estar longe de casa. O Salmo 84 é sobre a casa de Deus. Quão amável é tua morada, ó Senhor dos Exércitos. Mais adiante, neste Salmo, o salmista dirá: prefiro ser porteiro na casa de Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Para esse salmista, o filho de Corá, o lugar de Deus, significa o templo de Jerusalém. É isso que nós esperamos hoje. Nós esperamos ter essa ideia de hoje. Nós vamos fazer 2 minutos, agora nós vamos ter um momento sobre o que a Bíblia fala. Nós temos 6 momentos, 6 passagens aqui na Bíblia sobre teologia. O primeiro é céu e universo. Quando Salomão construiu o templo, ele disse que era impossível para o Deus Criador ser trancado em um lugar específico. Os céus mais altos não podem contê-lo. Deus é ainda maior do que a sua criação. Portanto, nós não vemos Deus numa árvore ou numa flor, mas vemos através dessas coisas. Por um lado, Deus habita em todos os lugares e podemos nos encontrar com Ele em qualquer lugar que nos encontremos. Assim, na Bíblia, vemos Deus surgindo em todos os tipos de lugares, para Abraão em suas tendas, para Gideão em um lugar e para Davi em uma caverna. Mas, por outro lado, Deus se revela especialmente, de certas maneiras, em lugares específicos. Como o Jardim de Éden, Deus habitava com Adão e Eva e eles desfrutavam de contato pessoal e direto com Ele. Ele caminhou pelo jardim na frescura do dia, no frescor do Deus, e Ele é assim descrito nesses termos para os humanos. Número 3, o tabernáculo e o templo. Deus revelou especialmente sua glória no templo, chamado Shekinah em hebraico. Aqui a presença de Deus era tão real e tangível que as pessoas tinham que tomar cuidado para não serem consumidas por ela. Número 4, Jesus. Jesus habitou entre nós como um tabernáculo. Lutero disse que quando buscamos e encontramos a Deus, nós nos encontramos olhando para a face de Cristo. Jesus foi a maior revelação de Deus, o endereço mais específico. Número 5, nossos corpos. No Novo Testamento, uma das principais razões pelas quais não devemos afrouxar nossa ética sexual é porque nossos corpos são o templo de Deus. E número 6, último, o Novo Testamento, o último endereço específico que Deus mantém a sua igreja. Este é o mais diretamente que nos diz respeito. Quando os fundadores da Willingdon Church estabeleceram esta igreja em 1961, na verdade, mais de 60 anos atrás, na verdade era Deus, através deles, construindo um lar para si mesmo, construindo uma casa. Ao pensarmos nesse salmo nesta manhã, um salmo sobre a casa de Deus, vamos manter isso em nossas mentes, nós vamos ter em mente que nós, as pessoas reunidas como igreja, somos a casa de Deus. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre sua casa. Então, o pardal, do número então, de 9 a 14, a segurança da casa. E ele pega os bem-aventurados são, e o único salmo que uma bênção é pronunciada 3 vezes é esse. Está tudo conectado. Este é um salmo sobre ser uma pessoa abençoada. A bênção está ligada à casa de Deus. Para nosso propósito de hoje, gostaria que pensássemos em 3 imagens desse salmo que são ligadas ao lar: o pardal, o vale e o porteiro. O primeiro, o pardal. Saudade de casa, versos 1 a 4. O pardal. Então, em inglês, nós temos um ditado: morcegos no campanário. Então, o campanário fazia parte de uma antiga igreja inglesa de onde tocava o sino. Então, pardais são... Eles vivem do lado de fora das nossas casas, eles procuram pelos migalhas dos nossos pardais, nas nossas casas. E a Bíblia diz que ainda eles encontraram moradia na Bíblia. Então, eu falei uma... Eu tinha uma palavra sobre... A palavra diá é a palavra em chinês para isso, para anda embaixo do teto, tem uma... Se você tem uma igreja, um chinês amigo, eles deveriam saber disso. Nigel deve saber. Então, perguntem a eles qual é a palavra em chinês que descreve hausa embaixo da igreja, do teto. Eu acredito que a minha esposa, ela sabe isso também, porque ela viveu comigo 40 anos lá. Mas até os pardais, o último dos pássaros tem uma casa. Então, se o pássaro construísse um ninho em qualquer lugar, fazendo a sua casa, nós chamaríamos pela manutenção e falaríamos assim: tira esse ninho daqui. Mas ainda assim, no coração de Deus, Jesus diz que eles têm até... Jesus compara esses pardais, esses pássaros, a nós. E ele fala que até os pardais fazem, têm morada. Quiçá nós. Então, aqui no Salmo 24, o pardal também é uma ilustração. O salmista acaba de expressar o quanto ama a casa de Deus. Quão amável é a tua morada, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma anseia, até desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne chamam pelo Deus vivo. Seu anseio por Deus e seu anseio pela casa de Deus são a mesma coisa, pois Deus deve ser encontrado em sua casa. Às vezes as pessoas dizem que querem ter um relacionamento com Deus, mas não suportam a igreja. Mas Deus pode ser encontrado em sua igreja. Deus habita entre as pessoas com mau hábito e odor corporal, pessoas que têm más atitudes e dizem coisas erradas. Pessoas que têm maus hábitos, ele fica mais do que feliz em chamar pessoas como nós de lar. Nós, juntos, somos seu templo, sua morada específica nesse mundo. O pardal tem a sorte de ter construído um ninho na casa de Deus. E o salmista pensa, este é um pássaro de muita sorte. Por que esses pássaros, construtores de ninhos, estão mencionados nessa música sobre a casa de Deus? Por um lado, um pardal no templo incomoda. Eles fazem bagunça em todos os lugares. Eles são como aquelas pessoas que fazem bagunça na igreja de Deus, dizem a coisa errada na hora errada, apreciam a comida, mas não levantam um dedo para ajudar, dirigem a 80 quilômetros no estacionamento no domingo de manhã. Mas o pardal na casa de Deus nos diz que é sempre hospitaleiro. Para nossos antepassados hebreus, a pior coisa que você poderia ser era inóspito. Se você tivesse a infelicidade de morar na cidade de Sodoma e um estranho batesse à sua porta à meia-noite, você não tinha escolha a não ser colocá-lo sob seu teto, alimentá-lo e protegê-lo dos loucos lá fora. Provavelmente, somos muito cuidadosos sobre quem permitiremos que entre em nossas casas. Na verdade, temos fechaduras nas portas e, às vezes, grades em nossas janelas. E nós queremos manter as pessoas do lado de fora mais do que do lado de dentro. Geralmente, estamos mais preocupados em manter as pessoas do lado de fora. E ainda mais, eu nunca permitiria que um pássaro voasse para dentro de casa e construísse um ninho lá. Mas aqui no Salmo 84, vemos que até o pardal encontrou um lar na casa de Deus. Deus quer acolher até os mais insignificantes para fazer com que sua casa permaneça aberta a todos. Ele não tem fechadura nas portas, não há exclusividade em sua família, sua casa está aberta a todas. Na verdade, Jesus usaria mais tarde a frase, o menor destes pode sobreviver, descrever as pessoas com quem deseja se associar. Além disso, essas criaturas insignificantes contribuem para o louvor na casa de Deus. Bem-aventurados os que habitam na casa de Deus, cantando esse louvor. Alguns anos atrás, eu servi como pastor em uma igreja em Hong Kong. Antes do culto de domingo começasse, eu estava sentado em um McDonald's próximo, repassando as minhas anotações. E na mesa do lado tinha um homem, um senhor idoso, com quem, por acaso, puxei uma conversa. Seu nome era Senhor Lee. E eu disse a ele que era um pastor e eu recebi em nossa igreja. Ele veio no domingo seguinte e continuou voltando. E o senhor Lee sentava-se na primeira fila e cantava a plenos pulmões. O problema era que ele não conhecia nenhuma das músicas e sempre ficava, pelo menos, algumas palavras atrás de todos os outros e, às vezes, até uma linha atrás. E todos na igreja podiam ouvir seu canto horrível. E na maioria das semanas, os líderes de música teriam dificuldade em não se surpreender com o momento muito ruim do Senhor Lee. Então, o líder de louvor me perguntou se nós deveríamos convidar o Senhor Lee para sentar na última fileira. Ou então para que não cantasse nada. Nós estávamos todos irritados com ele, porque afetava o nosso canto. Mas eu me pergunto como Deus se sentiu. Ele até permite que os pardais construam ninhos em sua casa. É, Nigel, eu sei que talvez o Mr. Lee fosse ter alguma dificuldade na audição semana que vem, mas ele até permite que os pardais construam ninhos em sua casa. Acho que talvez ele tenha achado algo bonito na voz desse senhor idoso, que não conseguia segurar uma afinação. Então, a verdadeira hospitalidade não é apenas deixar as pessoas entrarem em nossas casas, mas acolhê-las em nossos amores, abraçá-las com todos os seus defeitos. Esse é o tipo de hospitalidade que Deus tem mostrado para nós. Ele nos acolheu em nosso pecado. Essa é a hospitalidade da igreja. Que nós possamos acolher os nossos irmãos aqui. Para que nós façamos Deus feliz com a nossa hospitalidade. A nossa comunidade, que o Mr. Lee, que o senhor Lee, se sentiria confortável em vir. Então, a segunda é o vale. Essa é a segunda imagem que eu gostaria de trazer a jornada para casa, que está no verso 5 ao 8. Na segunda estrofe, estamos em um vale chamado Vale do Pranto. A peregrinação era uma experiência comum para os israelitas. 3 vezes por ano, eles deveriam viajar para o templo de todo o país, em uma sessão inteira dos Salmos 120 a 134, que são as canções de viagem. E todos os viajantes judeus sabiam esses salmos de cor e cantavam juntos enquanto viajavam de suas casas para Deus. Naquela longa caminhada, eles cantavam. Eles podiam cantar enquanto caminhavam, eles sabiam de cor todos esses os salmos. Mas enquanto eles caminhavam para a casa de Deus, aquela área seca, um lugar de choro, se torna um oásis por meio de sua música. E para todos nós, a jornada da vida nos leva pelo vale de choro. Mas observe o que você encontra em ambos os lados desse vale. No versículo 5, a força do peregrino está em Deus. E no versículo 7, se você for na sua Bíblia, no versículo 5 você vai encontrar a força de Deus. E o peregrino, no versículo 7, vai encontrar de força em força. E no versículo 5, o peregrino é abençoado. E é abençoada a pessoa que põe seu coração em peregrinação. O hebraico é difícil de traduzir, pois simplesmente diz: aquele que tem uma estrada no coração. Você provavelmente nunca pensou que tinha uma estrada no seu coração. Talvez hoje nós diríamos que você tem um caminho de GPS predefinido no seu coração e você está programado para voltar para casa naturalmente. E nessas jornadas, eu vou falar agora o nosso sermão um pouquinho mais pessoal, para que muitas pessoas podam experimentar isso, mas ok, se você nunca experimentou isso, eu vou tornar o sermão um pouquinho mais pessoal hoje. No mês de julho passado, uma ambulância veio para minha casa para me levar ao hospital porque eu estava tendo uma convulsão. Na verdade, a convulsão estava muito, muito forte, então até quebrei um dos meus ossos no meu ombro e os médicos descobriram que eu tinha câncer de duto biliar em um estágio 4 e um tumor grande e inoperável no fígado, e me disseram que eu teria meses de vida. Mas aqui é quase um ano depois que você deve ter notado que eu ainda estou vivo. Um ano depois, graças a Deus. Desculpa, irmãos, mas isso é muito tocante para mim. Eu amo muito esse pastor. O prognóstico terreno, a minha sentença de prisão perpétua é bem curta. De uma perspectiva celestial, porém, o prognóstico não poderia ser melhor, porque irei para um lugar por onde é impossível comprar seguro de vida devido à taxa de mortalidade muito baixa, de 0% no céu. Desde o último mês de agosto, nossa família tem chorado neste vale de Bacá. Nós nos sentimos tristes com as perdas. Antes de COVID-19, Joy e eu tínhamos planejado visitar a Turquia, o local de muitas primeiras igrejas da ação do Novo Testamento. Nós esperamos voltar juntos e, além disso, meus colegas de trabalho na China estão começando a enviar equipes missionárias para outros países e eu adoraria estar envolvido nessa missão. E, além disso, eu nunca terminei de preparar aquela aula do Sermão da Montanha que há anos eu pretendia ministrar, a aula que achei tão importante, que eu não tenho certeza de como o mundo pode continuar a existir sem ela. Ah. os meus filhos, eu sofro principalmente por não poder fazer longas e curtas caminhadas com eles. Meus filhos, porque vão passar o resto das suas vidas sem um pai, que eu não vou ver os netos mudarem o mundo. Então, tem algumas coisas que eu tenho pensado, mas tem muitas coisas que eu tenho para chorar. Mas a melhor coisa que aprendi ao longo deste ano é que a vida surge da morte. É toda a história do Evangelho, certo? Jesus disse que quando damos a vida, quando nós morremos, nós encontramos o caminho para a vida. Isso é uma parte. Mas responde a pergunta que os pastores fazem. Por que a minha igreja não está crescendo? Ou por que as pessoas da minha igreja não estão crescendo? Jesus nunca nos disse para crescer. Ele nunca nos deu uma receita para o crescimento. Ele apenas nos disse para morrer. Foi isso que Deus nos disse. É exatamente isso que Jesus nos disse, e isso é muito, muito importante. Os economistas querem que a economia cresça, os psicólogos querem que cresçamos em nossa capacidade de assumir as responsabilidades, os progressistas querem que cresçamos na aceitação de tendências sociais, mas é apenas o reino dos céus, apenas o ensino de Jesus que é construído sobre a morte. Então, sempre que sentimos a pergunta surgindo, por que meu casamento não está crescendo? Por que a minha vida de oração não está crescendo? Por que a minha igreja não está crescendo? Nós ouvimos Jesus nos fazer uma pergunta. Por que você não está morrendo? É a única coisa que eu pedi para você fazer. E quando voltamos a essa questão, descobrimos que o crescimento começa a acontecer de forma imperceptível e lenta, como uma semente lutando para se transformar em uma planta. Morri pelo meu direito de estar certo e descobri que meu casamento está mudando. Morri pelo meu direito a uma hora extra de sono e descobri que o tempo com Deus em oração é mais doce do que nunca. Como diz o Salmo, quando passamos por aquele vale, fazemos dele um lugar de fontes, embora tendo havido lágrimas este ano, elas estão sempre substituídas por risos. As palavras de Deus na Bíblia, as primeiras palavras são haja luz, o que significa que temos cores. As flores vermelhas nunca foram tão brilhantes para mim. O cheiro do pão caseiro nunca foi tão cativante. O som dos melros de asas vermelhas nunca foram tão doces. Só posso imaginar como será lindo aquele lugar onde não haja doença, pecado, onde não haja tristeza. Então, vamos de força em força, até que cada um de nós apareça diante de Deus em Sião. Caminhamos juntos por vales nessa peregrinação pela vida. Enquanto caminhamos para o lar eterno, aquele que não foi feito por mãos humanas, encontramos a presença de Deus na presença um dos outros. Essa é a casa que foi construída em torno do gado em 1961, a casa de Deus. É composta por pessoas que viajaram juntas. A maioria desses fundadores terminou sua peregrinação terrena. Mas alguns permanecem. Alguns que estavam naquela foto aqui. A Louise, a esposa de um dos nossos elders aqui. Ela faleceu semana passada. Ela estava naquela foto. E juntos nós vamos de força em força. Juntos eu e você caminhamos. Então, juntos, nós vamos caminhando. Então, o porteiro, a segurança do lar. Este salmo foi escrito por um dos filhos de Corá. E eles eram, na verdade, os porteiros da casa de Deus. Na verdade, o porteiro pode não ser a melhor tradução para este termo, porque o porteiro do templo era um papel importante. Mas O significado do salmista com este termo é que esta pessoa tinha o papel mais insignificante na casa de Deus. O que a palavra significa é isso. Não importa o que você está fazendo aqui, isso é o que o salmista quer dizer. Não importa o papel que você está desempenhando na casa de Deus, porque qualquer que seja o papel que você faz, se torna, mesmo que o papel que você esteja fazendo, se torna sem sentido se você estiver na presença de Deus, porque enquanto ele puder estar perto de Deus, ele ficará bem. Então, qualquer que seja esse papel, ele vai se tornar sem sentido se ele não estiver na presença de Deus. Então, o importante não é que eu esteja aqui, mas que Deus está aqui. Ele prefere uma pessoa insignificante na casa de Deus, a família de Deus, do que habitar nas tendas dos ímpios. Ele diz que Deus é seu sol, é seu escudo. Ele é o único lugar na Bíblia onde o sol é uma metáfora para Deus. Mas no Antigo Oriente, o Antigo Oriente próximo referia-se ao líder. Acontece com tanta frequência que quando converso com os irmãos e irmãs, vejo as coisas com mais clareza. Quando ouço um sermão, eu entendo melhor o que devo fazer. Deus é o nosso escudo. Ele é absolutamente o nosso escudo. Nós deveríamos ser capazes de confiar que ninguém poderá nos machucar se ele é o nosso escudo. Deus também, ninguém deve focar naquela... Para aqueles que estão nos traduzindo, Deus também é o escudo, o protetor. Sua casa é um ambiente seguro, um lugar onde as pessoas cuidam de nós. Não deve haver fofoca na casa de Deus. Por isso, ele destrói as pessoas. O nome repetido para isso no Salmo 84. Aqueles que estão traduzidos realmente estão em problemas. Porque, caramba, como que a gente vai traduzir isso? Um exército de anjos. Então vamos fazer isso bem diferente. Quando em agosto, naquele momento, eu comecei a pensar mais profundamente. Eu sou um pastor por anos, pregando em funerais, pregando sobre a Bíblia durante muitos anos. Então, buscando sempre as coisas certas a dizer. Então, quando você pensa que quando alguém é novo e novo, tem a falsa sensação de invencibilidade, mas eu acredito que nós podemos acordar amanhã. Não é que eu acredito que... Senhor, nós podemos fazer essas coisas, nós temos pessoas, nós temos comida, nós temos pessoas para conversar, mas... Subitamente, eu pensei naquele último verão. 4 da tarde, olhando para a face de Deus. E eu, naquele momento, eu fiquei... Naquele momento, foi um momento muito longo. Não que eu não quisesse morrer, que eu estivesse... Mas a possibilidade de ver Deus face a face se tornou... era totalmente uma coisa muito motivadora para mim. Eu me perguntei como eu me sentiria ao olhar para o rosto do amor perfeito, não mais invisível, não mais através de um vidro diretamente. E desse desejo surgiu dentro de mim um amor perfeito. Melhor é um dia na corte de Deus do que 1000 em outro lugar. Este era o desejo terreno do salmista. Sua alma ansiava pela presença de Deus. E essa é uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Quanto você anseia pelo próprio Deus? Podemos ansiar por sua bênção, por sua prosperidade e proteção que ele nos dá, mas nosso interior dói por sua presença. Quando eu era criança, visitávamos meus avós uma vez por semana. E eu esperava ansiosamente por um prato de pêssegos enlatados e algumas balas de menta que eles sempre tinham para nós. Mas eles eram 70 anos mais velhos do que eu e, com o passar do tempo, essas visitas se tornaram mais difíceis de suportar. Além do DNA, eu tinha pouco em comum com a vovó e com o vovô. Então, nós tínhamos pouco em comum. Mas Deus é assim para nós. Gostamos das poucas guloseimas que Ele nos dá, mas talvez seja tudo o que podemos fazer para reunir um tempo de silêncio de 10 minutos todas as manhãs. Temos tão pouco tempo, temos tão pouco em comum. Ele está criando universos, administrando o nosso mundo, e eu tenho que preparar o almoço das crianças. O escritor espiritual Dallas Willard escreveu que as disciplinas de silêncio ele dão são importantes para que possamos reduzir a vida a apenas Deus e nós. Mas, alertou Willard, às vezes descobrimos que há muito sobre Deus e nós, afinal. O Salmo 84 tem sido minha primeira oração diária por mais de 25 anos. É a minha primeira oração todos os dias, e isso me ajudou a cultivar um anseio diário por Deus. E que só será satisfeito quando o véu for completamente removido. No seu livro, Mere Christianity, C.S. Lewis escreveu sobre o desejo. Isso foi o que ele escreveu. Se nenhum dos meus prazeres terrenos o satisfaz, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos nunca foram feitos para satisfazê-lo, mas apenas para despertá-lo, para sugerir a coisa real. Se assim for, devo cuidar, por um lado, de nunca desprezar ou ser ingrato por essas bênçãos terrenas, e, por outro, de nunca confundi-las com outra coisa da qual são apenas uma espécie de cópia ou eco ou miragem. Devo manter vivo em mim o desejo de meu verdadeiro Pai, que não encontrarei até depois da morte. Nunca devo deixá-lo ficar coberto de neve ou virado para o lado. Devo tornar o principal objetivo da vida avançar para aquele outro e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Então, aquilo, vamos cultivar agora para que ele possa se tornar o nosso chefe de todos os nossos desejos e que ele tenha, que ele carregue isso para toda a eternidade conosco. Agora tem algumas perguntas para a nossa reflexão que eu quero convidar você para pensar nessas perguntas, e nós teremos pessoas aqui que estarão aqui na frente, nossos elders, nossos pastores estarão aqui na frente. Se você quiser, se você quiser que alguém ore por você, você pode vir aqui à frente e nós vamos orar agora. Senhor, obrigada, Senhor, pelos teus, por esse culto. Obrigada, Senhor, por ter nos guiado, Senhor, nesse sermão de hoje. Senhor, que nós possamos abrir os nossos olhos, Senhor, e ver quem Tu és, Senhor, ao nosso redor, Senhor, no meio de nós, Senhor. Que Tu possas cultivar esse desejo, Senhor, de continuar Te buscando, Senhor. Que nós possamos continuar sendo uma igreja fiel, Senhor, a Ti. É tudo que nós podemos, é tudo que nós te pedimos, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito, Senhor, para nos guiarmos. Nós oramos em nome do Teu Filho. Amém. Perguntas para a nossa reflexão. Pergunta número 1. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Eles estão sempre te louvando. Quais são as coisas que podem impedi-lo de estar em casa com Deus? Pergunta número 2. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, que pôs o seu coração na peregrinação.